Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine Art Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro Psicologia das Sombras Técnicas Ocultas de Persuasão e Manipulação, de Victor Stone. É um guia introdutório em português sobre influência interpessoal, manipulação e autoproteção. A descrição disponível apresenta o livro como uma obra prática voltada a situações cotidianas, incluindo trabalho, relacionamentos e interações sociais. Seus temas explicitamente divulgados abrangem persuasão, programação neurolinguística, hipnose, leitura comportamental, microexpressões e linguagem corporal. A proposta combina dois objetivos que podem entrar em tensão ao ajudar o leitor a reconhecer tentativas de influência pouco transparentes e apresentar recursos de persuasão que o material enquadra como éticos. Informações de leitores indicam uma obra breve, com cerca de 60 páginas, parágrafos curtos e exercícios ao final, o que sugere uma abordagem panorâmica e não um tratado acadêmico ou clínico. Portanto, sua finalidade mais realista é oferecer vocabulário inicial para observar dinâmicas de influência e incentivar uma análise mais cuidadosa das próprias decisões, sem substituir estudos aprofundados em psicologia, comunicação ou ética. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, persuasão e manipulação como formas distintas de influência, o eixo central do livro é a influência sobre decisões e comportamentos. A apresentação associa persuasão, manipulação e controle, termos que exigem distinção para uma leitura crítica. Persuadir pode significar expor razões, organizar uma mensagem e convidar alguém a aderir a uma proposta, preservando sua possibilidade de recusar. Manipular, por outro lado, tende a envolver ocultação de intenção, exploração de vulnerabilidades ou pressão emocional que reduz a capacidade de julgamento autônomo. Ao prometer mostrar estratégias secretas, o livro se posiciona no território popularmente chamado de psicologia das sombras, expressão ampla e não equivalente a uma área científica formal da psicologia. Seu interesse prático está em chamar atenção para elementos que frequentemente passam despercebidos em conversas, negociações e vínculos afetivos urgência artificial. Apelos ao medo, elogios interessados e tentativas de induzir culpa. A utilidade desse enquadramento depende de evitar dois extremos. Nem toda comunicação persuasiva é abusiva e nem todo desconforto numa relação prova manipulação. O leitor se beneficia mais quando usa os conceitos como perguntas de verificação qual é o interesse da pessoa, quais informações estão ausentes. Existe liberdade real para discordar, e a decisão continua parecendo razoável após algum tempo de reflexão. Essa postura desloca o foco da fascinação por técnicas para a qualidade do consentimento e da escolha. Em segundo lugar, leitura de microexpressões e linguagem corporal com cautela interpretativa. A descrição do livro afirma que o leitor aprenderá a identificar e decifrar microexpressões e linguagem corporal para compreender intenções. Esse é um tema atraente porque gestos, postura, tom de voz e expressões faciais de fato participam da comunicação. Sinais não verbais podem revelar tensão, desconforto, entusiasmo ou incongruência entre o que se diz e a forma como se diz. Porém, eles não funcionam como um código universal capaz de provar mentira, desejo ou intenção oculta de modo automático. Uma expressão breve pode decorrer de ansiedade, cansaço, contexto social, hábito cultural ou simples ambiguidade. Por isso, a leitura comportamental é mais responsável quando considera padrões, mudanças de comportamento, situação concreta e confirmação verbal. Em vez de transformar um gesto isolado em diagnóstico. Dentro da proposta defensiva do livro, a aplicação mais sólida é perceber inconsistências que merecem investigação adicional. Se alguém impõe proximidade, muda de assunto diante de perguntas ou utiliza sinais emocionais para apressar uma decisão, o ponto não é adivinhar sua mente, mas pedir esclarecimentos e recuperar tempo para avaliar. Essa cautela também protege o leitor contra uma armadilha frequente em livros populares do gênero, a falsa segurança, de acreditar que consegue ler pessoas com precisão absoluta. Observação comportamental é um recurso de contexto, não uma prova definitiva sobre caráter ou intenção. Em terceiro lugar, PNL e hipnose apresentadas como repertórios de influência cotidiana, programação neurolinguística e hipnose aparecem entre os recursos anunciados pela obra. presença desses temas reforça sua orientação para técnicas de comunicação e sugestão que circulam amplamente em conteúdos de autoajuda e persuasão. A PNL costuma ser divulgada por meio de ideias sobre linguagem rapport, padrões mentais e mudança de comportamento. Mas muitas de suas alegações mais fortes não possuem validação científica robusta e consensual. A hipnose, por sua vez, é um fenômeno e uma prática que merecem diferenciação com textos clínicos conduzidos por profissionais qualificados, não se confundem com imagens de controle total da vontade alheia. Em interações comuns, sugestões, repetição, enquadramento de escolhas e criação de sintonia podem influenciar percepções, mas não concedem poder irrestrito sobre outra pessoa. A contribuição possível de um livro breve que menciona esses tópicos é familiarizar o leitor com o modo como certas abordagens prometem produzir influência. A limitação é que conceitos complexos podem ser simplificados excessivamente quando apresentados como ferramentas rápidas. Uma leitura crítica pede que o leitor diferencie evidência científica, linguagem promocional e prática ética. No plano cotidiano, é mais prudente observar se uma conversa cria pressão, dependência ou confusão do que atribuir todo o convencimento a uma técnica especial. Essa distinção impede tanto a credulidade diante de promessas de domínio mental quanto o medo exagerado de ser controlado por qualquer recurso comunicativo. Em quarto lugar, proteção contra a pressão emocional em trabalho, relações e vida social. O livro situa seus temas em diferentes áreas da vida cotidiana, especialmente no trabalho, nos relacionamentos e nas interações sociais. Essa amplitude é coerente com o fato de que a influência raramente ocorre apenas em cenários extremos. Ela pode aparecer numa negociação profissional, numa venda, numa amizade, numa discussão familiar ou em uma conversa digital. A vantagem de tratar tais ambientes em conjunto é destacar mecanismos recorrentes de pressão para responder imediatamente. Apelo à reciprocidade como obrigação. Desqualificação de dúvidas, alternância entre aprovação e crítica e incentivo ao isolamento de opiniões independentes. Reconhecer esses padrões não exige procurar intenções malignas em todas as pessoas. Exige identificar quando o processo de decisão deixa de ser transparente e começa a se apoiar em medo, culpa ou confusão. A resposta prática mais consistente é desacelerar, pedir detalhes, comparar versões, registrar acordos importantes. Consultar alguém de confiança e estabelecer limites são medidas simples que reduzem a vulnerabilidade a abordagens coercitivas em relações próximas. Também, é relevante observar repetição e impacto. Um episódio isolado pode ser uma falha comunicativa, enquanto um padrão contínuo de invalidação e pressão merece atenção maior. A proposta de retomar controle sobre escolhas divulgada para a obra é mais útil quando entendida como fortalecimento de critérios pessoais. Autoproteção não é vencer jogos psicológicos, mas preservar clareza, autonomia e condições para dizer não sem punição indevida. Por último, formato breve. Exercícios e limites de profundidade da proposta, avaliações disponíveis descrevem Psicologia das Sombras como um livro de aproximadamente 60 páginas, organizado em parágrafos curtos e com exercícios de treinamento ao final. Esse formato ajuda a explicar tanto seu possível valor quanto suas limitações. Como introdução, uma obra concisa pode apresentar rapidamente termos recorrentes no debate popular sobre persuasão, despertar atenção para riscos de manipulação e oferecer exercícios de observação ou reflexão. Para leitores sem familiaridade prévia com o assunto, essa entrada pode facilitar a identificação de temas que merecem estudo posterior, ao mesmo tempo. A brevidade limita a capacidade de examinar evidências, controvérsias conceituais e diferenças entre técnicas legítimas de comunicação, práticas clínicas e condutas coercitivas. Comentários de leitores também caracterizam o conteúdo como superficial ou adequado a iniciantes, percepção compatível com essa extensão. Assim, o livro não deve ser tomado como formação especializada em psicologia, detecção de mentira, hipnose ou PNL. Sua melhor utilização é como mapa inicial e instrumento de autoquestionamento. Os exercícios podem ser mais proveitosos se orientados para situações verificáveis, reconhecer pressa indevida, notar reações emocionais próprias. formular perguntas antes de aceitar uma proposta e comparar palavras com comportamentos ao longo do tempo. Para aprofundamento, é recomendável recorrer à fonte de psicologia baseada em evidências, comunicação não violenta, negociação e ética profissional. O diferencial do formato é a acessibilidade, não a abrangência teórica. Em conclusão, Psicologia das Sombras tende a ser mais indicado para leitores iniciantes que desejam um primeiro contato em linguagem direta com vocabulário popular sobre persuasão, manipulação, linguagem corporal, PNL e hipnose. Pode ser útil a quem quer refletir sobre pressões em relações pessoais, vendas, trabalho e conversas sociais, desde que sua leitura seja acompanhada de cautela metodológica. O benefício prático mais plausível está em desenvolver hábitos de pausa, questionamento e observação de padrões, em vez de reagir automaticamente à urgência, culpa, elogios estratégicos ou promessas de solução imediata. Intelectualmente, a obra pode servir como porta de entrada para distinguir influência legítima de influência coercitiva e para buscar referências mais rigorosas depois. O livro se diferencia de obras acadêmicas da área por seu formato compacto e por reunir, em uma mesma proposta, defesa contra manipulação e uso ético da persuasão. Também se diferencia de manuais técnicos extensos porque privilegia uma visão panorâmica e exercícios, conforme as informações disponíveis. Essa característica favorece a acessibilidade, mas impede esperar análise aprofundada ou validação detalhada de cada técnica apresentada. Leitores já familiarizados com psicologia social, comunicação ou evidências sobre comportamento provavelmente encontrarão pouco aprofundamento. Para o público certo, seu valor está em organizar temas amplamente divulgados em um convite inicial à atenção crítica. A leitura rende mais quando o leitor evita interpretar sinais não verbais como certezas e trata alegações sobre controle mental com ceticismo. Assim, o livro funciona melhor como introdução reflexiva do que como autoridade definitiva sobre o comportamento humano. Se você quiser apoiar Victor Stone, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!